No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Indígenas denunciam a expansão da criação de gado em território demarcado no Maranhão. Projeto leva internet para brigadas indígenas em Roraima. Microscopistas realizam encontro no Careiro. E fazedores de cultura participam de oficina em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá, você! Iniciamos essa edição falando que a Polícia Federal prendeu suspeito de roubo de gado no Pará. Nessa segunda fase da operação também são investigados incêndios criminosos na terra indígena Apitereua. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Nesta quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da operação Abigeatos, contra suspeitos de roubar gado apreendido da terra indígena Teia Apitereua. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão na zona rural de São Félix do Xingu, no Pará, em locais próximos à TI. Na operação, uma pessoa foi presa preventivamente e foram apreendidos aparelhos celulares. Os alvos são suspeitos de subtrair gado, que por ter sido criado ilegalmente em área indígena, havia sofrido perdimento determinado pelo STF. O gado apreendido permanecia na TI à espera de destinação dada pela Justiça. Os roubos investigados nessa segunda fase da Operação Abigeatos teriam ocorrido em julho e setembro de 2024. Na ação criminosa de setembro, a vegetação no caminho foi queimada a fim de dificultar a recuperação dos animais pelas equipes da FUNAI, IBAMA e Força Nacional. Uma ponte de madeira, logo após a saída da TI, próxima à Vila São Francisco, foi cerrada também como forma de sabotagem e até tiros foram disparados contra os servidores federais. A primeira fase da operação ocorreu ainda em junho de 2024, em virtude de subtrações ocorridas em maio do mesmo ano. Na ocasião, um mandado de busca e apreensão foi cumprido. Os incêndios criminosos, além de ter colocado em risco o gado arrebanhado e diversos animais silvestres, também causaram grande poluição atmosférica na região, já extremamente castigada pelas queimadas, e demandou esforço redobrado dos brigadistas presentes na base da FUNAI. As investigações prosseguem no sentido de identificar todos os envolvidos nas ações criminosas. Com informações da comunicação social da Polícia Federal em redenção no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças indígenas denunciam a expansão da criação de gado em território demarcado e homologado no Maranhão. As invasões têm sido denunciadas ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. A reportagem é de Adis Pézia.
Lideranças do povo Memorturé Canela, da terra indígena Canela Memorturé, em Fernando Falcão, no Maranhão, denunciam a expansão da criação de gado em seu território, demarcado e homologado há mais de 40 anos. Desde 2023, a ocupação tem avançado de forma avassaladora. Em janeiro deste ano, as lideranças relatam ter contabilizado mais de 150 cabeças de gado no território, comprometendo a segurança e o bem-viver da comunidade. Além do avanço do gado, os indígenas denunciam receber ameaças de fazendeiros dos povoados próximo ao território e que fazem essas ameaças armados com arma de fogo, como conta uma das lideranças, que não será identificada por segurança.
Suarana, Estaleira, esses lugares, tudo é nosso território, dentro da reserva. Então lá que esses gados estão lá. Aí hoje, tem um amigo que está lá no Estaleiro, com o setor de roça, ele disse, os caras botaram, hoje eles botaram mais gado ainda, que estão querendo é conflito com nós aí. O próprio cacique foram, e o vice foram, com outros nossos juventudes que foram lá. Eles estão botando gado mais ainda, hoje mesmo chegou um recado, aí a gente está articulando para como é que nós podemos resolver. E os caras estão invadindo mesmo. Os índios que estão lá no setor de roça, pertinho, estão preocupados. E os caras estão lá, armados mesmo. Identificaram o nome do dono do gado e essas pessoas que estão botando gado lá.
Os indígenas relatam ter solicitado diversas vezes aos fazendeiros, donos dos animais, que retirem o gado da terra indígena, pois está invadindo áreas de cultivos importantes e que garantem a alimentação do povo. Em resposta, os invasores fizeram novas ameaças e aumentaram o rebanho. Gilderlan Rodrigues, da coordenação do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário Regional Maranhão, explica que a expansão do gado é um dos principais motivadores do conflito na terra indígena Canela Memorturé.
O povo Memorturé tem enfrentado diversos conflitos, né? Estradas, plantações de soja e agora a questão do gado dentro do território. Sendo que o gado é um dos elementos que sempre foi sinônimo de expulsão desses indígenas dos seus territórios tradicionais. Desde o ano passado, as lideranças indígenas têm encontrado gado dentro da terra indígena demarcada e eles têm avisado proprietários para retirar o gado porque o território é indígena e, portanto, cabe o usufruto exclusivo aos indígenas. De lá para cá a coisa não se resolveu, né? E eles decidiram ter uma atitude mais incisiva. Por conta disso, agora estão sendo ameaçados pelos fazendeiros. Então, um contexto delicado e é preciso que haja o quanto antes a presença dos órgãos públicos, porque o conflito ele está acontecendo e tende a se potencializar caso não haja uma intervenção o quanto antes. E aí cessem as ameaças contra as lideranças indígenas que estão defendendo o seu território.
As invasões têm sido denunciadas ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal para que sejam adotadas medidas para cessar o conflito. Na avaliação do CIMI Regional Maranhão, que acompanha as denúncias, a intervenção das instituições precisa ser urgente para evitar a escalada do problema. Segundo o relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil, publicado anualmente pelo CIMI, em 2023, o Maranhão registrou 10 assassinatos de indígenas. Também tem pelo menos 13 terras indígenas com alguma pendência administrativa no processo de demarcação. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Povos da Floresta leva internet às brigadas indígenas em Roraima. O projeto busca empoderar as brigadas indígenas, permitindo que compartilhem informações e fortaleçam a defesa de seus territórios. Mais informações com Felipe Gustavo.
O projeto Povos da Floresta tem sido um marco na inclusão digital de comunidades indígenas em Roraima, garantindo acesso à internet para as brigadas indígenas das regiões. A iniciativa conta com apoio da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, e a entrega dos equipamentos é realizada pelo Conselho Indígena de Roraima, por meio do Departamento de Gestão Territorial Ambiental e Mudanças Climáticas. O objetivo vai além da conectividade e o projeto busca empoderar as brigadas indígenas, permitindo que compartilhem as informações e fortaleçam a defesa de seus territórios. A brigadista indígena Elisamar Barros Wilson destacou a importância da entrega.
Estamos aqui recebendo a nossa Starlink, que vai servir para a nossa brigada feminina. Estamos aqui também recebendo nosso certificado tão esperado que nós já estávamos esperando. Isso está sendo uma conquista muito boa, nossa brigada feminina está fluindo, graças a Deus. E espero que dê tudo certo futuramente e vai dar.
Até o momento, as comunidades e brigadas atendidas pelo projeto foram Barro, na terra indígena Raposa Serra do Sol, Anta 2, na região Tabaió, Jacamim e Pium, na região Serra da Lua, Waiwai, na região Waiwai, Sucuba, na região Alto Caomé e Serra da Moça, na região Murupu. O coordenador brigadista indígena do CIR, Artênio de Lima Silva, destacou os equipamentos que foram entregues às brigadas.
Mais uma internet entregue na comunidade Sucuba, Brigada Sucuba também, Brigada Feminina. A gente está fazendo a entrega de 7 internet desse aparelho aqui da Starlink, que vai facilitar muito na comunicação.
Entre as comunidades beneficiadas, Sucuba se destaca por contar com uma brigada formada por mulheres que desempenham um papel fundamental na proteção territorial. Além da entrega dos equipamentos, essas brigadistas receberam seus certificados, concluindo mais uma etapa de suas trajetórias. A internet chega como uma ferramenta essencial para encurtar distâncias e fortalecer a comunicação entre as brigadas indígenas, permitindo a troca de informações e o diálogo sobre estratégias de combate às adversidades. Além disso, a conectividade fortalece a mobilização política e ambiental, ampliando as ferramentas de preservação da floresta e dos territórios indígenas. Da Rádio Momte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, consultório na rua intensifica atividades em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista na agricultura familiar. compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Amazonas fecha 2024 com saldo de mais de 36 mil carteiras assinadas e maior estoque de seletistas em 5 anos. Confira com Bruno Elander.
O Amazonas fechou 2024 com 36.772 carteiras assinadas a mais do que iniciou o ano. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, o estado terminou 2023 com 517.101 seletistas e 2024 encerrou com estoque de 553.873, o maior desde janeiro de 2020, quando o antigo sistema do CAGED foi substituído pelo sistema de escrituração digital das obrigações fiscais previdenciárias e trabalhistas, o E-Social, chamado agora de novo CAGED. Conforme as estatísticas oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego, o Amazonas registrou 290.600 contratações e 253.800 demissões ao longo do último ano. Chama a atenção o mês de dezembro, que teve saldo negativo de menos 4.300 carteiras assinadas, resultado de 18.700 admissões e 23.000 desligamentos. Ainda de acordo com o painel do CAGED, o setor campeão de geração de empregos com carteira assinada, na comparação entre 2023 e 2024, foi a indústria, que registrou crescimento de 9,4%. Esse segmento econômico tem estoque de 138.016 postos de trabalhos formais, após ter encerrado 2023 com 126.162. Em janeiro de 2020, por exemplo, antes da pandemia, 106.457 carteiras estavam assinadas. Portanto, de 2019 a 2024, o salto no estoque de seletistas na indústria amazonense foi de quase 30%. Da mesma forma, os setores de comércio e serviços, juntos, também impulsionaram a geração de empregos formais no Amazonas. Em janeiro de 2020, eram 284.075 carteiras assinadas e, em dezembro de 2024, esse número chegou a 381.900, o que representa um crescimento superior a 34%. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruna Lander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Microscopistas participam de encontro no Careiro. Profissionais da área da saúde e representantes da ciência também estiveram no encontro. Anderley Oliveira traz as informações.
Os microscopistas que atuam no município de Careiro participaram de uma reunião para discutir melhorias no diagnóstico laboratorial de doenças endêmicas. O encontro contou com a presença de profissionais da área de saúde e representantes da Secretaria Municipal de Saúde, que reforçaram a importância do trabalho desses especialistas na detecção precoce e no tratamento adequado das doenças e a aplicação de protocolos e registros. O gerente da Coordenação de Vigilância Ambiental, Nildo Correa, afirma que o encontro foi importante para alinhar estratégias para 2025.
A gente fez um chamado, né, para todos os nossos microscopistas, tanto da zona rural como da zona urbana. Hoje nós temos aproximadamente de 20 microscopistas atuando. É mais uma questão de alinhamento, né, porque teve mudança de medicamento, a questão de preenchimento do CIVEP, né. Então tem essas coisas, então, como está no começo do ano, A gente já está fazendo esse alinhamento junto com o revisor.
O subsecretário de Saúde, enfermeiro Paulo Henrique, destacou que neste início de ano, o alinhamento é determinante para a erradicação das doenças.
Estamos hoje, nesse momento, realizando essa capacitação com os nossos microscopistas. Hoje o município de Careiro ele tem 100% de cobertura na área da vigilância ambiental. E esse alinhamento nesse primeiro semestre é justamente um dos tópicos mais comentados aí pelo Ministério da Saúde, que é a erradicação da malária.
Durante a reunião, foram abordados temas como atualização de técnicas, registros necessários e desafios enfrentados no dia a dia. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Consultório na Rua fortalece assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social em Santarém. Consulta médica, vacinação, entrega de medicação, entre outros serviços, foram ofertados na celebração de 11 anos do Centro Pop. Acompanhe com Liege Costa.
Em comemoração aos 11 anos de atuação do Centro Pop Dom Lino Von Bommel em Santarém, a Secretaria Municipal de Saúde, Ascensa, em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, Acentras, realizou nesta quinta-feira uma ação especial para atender pessoas em situação de rua. Durante a amanhã, foram oferecidos diversos serviços essenciais, como consultas médicas, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, vacinação, entrega de medicamentos e escuta psicológica, além de orientações sobre cuidados preventivos. A iniciativa busca amenizar os desafios enfrentados por quem vive nas ruas e tem dificuldade para acessar serviços de saúde. Sem um endereço fixo e com barreiras no atendimento, muitas dessas pessoas encontram no Centro Pop um espaço de acolhimento e suporte social. Celsa Brito, secretária de Trabalho e Assistência Social de Santarém, destacou a importância do serviço.
Esse serviço ele está tipificado no SUAS, Serviço Único de Assistência Social, dentro da Proteção Social Especial, que já atende o público em situação de vulnerabilidade, em situação de violação de direitos. Nesses 11 anos, né, nós já tivemos aí mais de 2 mil pessoas que fizeram atendimentos. Hoje nós recebemos em média de 40 usuários diariamente, onde eles são acolhidos, fazem alimentação, lavam suas roupas, podem descansar e também participam de várias atividades internas, né? E a gente vê ao longo desses anos, né, muitas vidas mudadas, né, inserções no programa Minha Casa Minha Vida, inserções desse público no Cadastro Único, tendo acesso a vários benefícios da política da assistência social. Então a gente vê com alegria esse equipamento no município de Santarém, trazendo esse serviço para esse público diferenciado.
Além do atendimento médico e social oferecido na sede do Centro Pop, o evento contou com uma atuação do programa Consultório na Rua, uma iniciativa do Ministério da Saúde voltada para levar assistência a quem mais precisa. A equipe multiprofissional, composta por enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, técnicos de enfermagem, técnicos em saúde bucal, agentes sociais e motoristas, realizam atendimentos individualizados, livres de preconceitos. O programa também promove ações de redução de danos, como distribuição de preservativos, troca de roupas, banhos, consultas odontológicas, exames laboratoriais e encaminhamentos para outros serviços de saúde e assistência social. Além disso, trabalha para restabelecer vínculos familiares e reinserir os usuários na rede de proteção do município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Fazedores de cultura de comunidades tradicionais e indígenas de Santarém participam de oficina de economia criativa. A iniciativa foi desenvolvida pela Escola Floresta Ativa em parceria com o Programa Nacional dos Comitês de Cultura no Pará. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Cerca de 35 fazedores de cultura de comunidades tradicionais e indígenas de Santarém no Pará participaram nesta quinta-feira de uma oficina sobre economia criativa e projetos culturais. A oficina teve como objetivo apresentar aos participantes oportunidades de projetos culturais desenvolvidos em editais da Lei Aldir Blanc para que possam se apropriar da temática sobre economia criativa e, assim, conseguirem recursos para executarem projetos que valorizem a cultura, o meio ambiente e a sustentabilidade de seus territórios. O público participante desenvolve atividades em suas aldeias e comunidades, seja por meio de grupos culturais, artesanato, biojoias, dança, receptivo turístico e entre outros. E a proposta é fazer com que esse público tenha acesso aos editais culturais, como explica Elis Lucien, educadora popular do Projeto Saúde e Alegria, o PSA, e da equipe de mobilização das comunidades participantes.
A proposta é fazer com que essas pessoas que, de alguma forma, não conseguiram vir a Santarém com mais frequência para fazer essas mobilizações, que a lei cultural, né, seja ela qualquer uma delas, né, puderam oportunizar presencialmente. Então, hoje, a gente está trazendo esse povo, tentando fazer com que elas se envolvam, o que deve conter num projeto, o que elas podem escrever, o que elas podem anexar, e entender que dentro da floresta tem infinitas possibilidades de criação de projetos, né? E aí são diversos os ramos, até a cultura viva, que são os próprios mestres de cultura que estão lá.
Rafael Ribeiro, presidente do Instituto Território das Artes, foi quem ministrou a oficina. Ele relata a importância desses espaços de discussão com os fazedores de cultura da região.
A gente, nesse primeiro momento, está introduzindo essa ideia do que é economia criativa, o potencial dessa economia aqui para a nossa região, para os nossos territórios, né? Para as nossas comunidades. E depois a gente adentra, mesmo na prática da elaboração de projetos culturais, visando principalmente essa oportunidade do Plano Nacional de Blanc, cujos editais estão, tanto do município quanto do estado, devem agora sair no mês de fevereiro, que é a oportunidade realmente dessas comunidades se apropriarem desse conhecimento sobre projetos culturais, elaborarem seus projetos e conseguirem recursos para realizar sonhos, projetos, ideias, tanto na área da cultura, mas também dialogando com o turismo, dialogando com a preservação ambiental, sustentabilidade.
Para Domingas Lopes, da comunidade Vila Brasil, na região do Arapiuns, e vice-coordenadora do Grupo Brasil, que desenvolve trabalhos de artesanato com a palha de Tucumã, a formação foi muito importante, pois eles estão com o projeto de criarem uma loja de artesanato na comunidade. Mas para isso, precisam de apoio e parcerias.
Olha, nós precisamos de apoio porque nós estamos no projeto lá de fazer uma lojinha nossa, né? Então, nós estamos com muita dificuldade, que nós não temos parceria, nós não temos condições. Então, eu vejo que hoje Deus lhe deu uma oportunidade de eu estar aqui para pedir esse apoio. Aprender é fazer os projetos, como chegar com outras pessoas que têm conhecimento para nos ajudar. Até porque eu aqui eu não tinha conhecimento, né? Então eu creio que essa aqui foi uma oportunidade muito boa. Até porque lá na comunidade Vila Brasil nós temos uma rádio, Xicará, e eu faço parte dessa rádio lá, que de vez em quando eu vou fazer um programa lá, levar notícias e pedir ajuda dos comunitários.
A programação foi uma iniciativa da Escola Floresta Ativa do Projeto Saúde e Alegria, o PSA, em parceria com o Programa Nacional dos Comitês de Cultura no Pará, com apoio do ICS e da Fundação Toyota do Brasil. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
Estamos vivendo um momento da história bastante complicado e conflitivo, onde as dificuldades para dialogar, firmar acordos e respeitar tratados coletivos parecem cada vez mais um sonho de outros tempos. A expressão disso está nos conflitos em curso, onde o elemento humano e suas respectivas perdas são submetidos em relação à economia e seu sistema, acompanhados por megalomanias pessoais, aprovadas e aclamadas por multidões aliciadas e cooptadas pelas tecnologias da mídia e seus controladores. Apesar de as mudanças climáticas estarem na ordem do dia a dia e suas consequências ocuparem diariamente os noticiários, acompanhados dos alertas dos cientistas, sem esquecer a pandemia de Covid-19, um dado irrefutável ligado ao processo ecológico e à crise socioambiental, tem-se a impressão de que tudo isso nada tem a ver com a existência humana, seu cotidiano, seu presente e seu futuro. Mesmo diante da ameaça do desaparecimento da espécie humana e de uma consequente hecatombe e do constante e preocupante grito de alerta dos povos nativos e seus aliados em favor da Mãe Terra, a Pachamama, hoje fortemente violada e sugada pelo consumismo desenfreado e pelo superpoder dos homínidos que, com o tecnicismo, continuam na ilusão de construir um universo onde a inteligência artificial e seus produtos serão os dominadores absolutos e incontestáveis. Em meio a toda esta confusão, felizmente temos alguns sábios que, com suas palavras e testemunho de vida, são vozes proféticas que, mesmo no deserto humano e estrutural da atualidade, continuam a se fazer ouvir com constantes apelos por uma mudança no estilo de vida, cujos grandes valores se encontram nas milenárias expressões culturais, humanas e religiosas. As vozes proféticas incluem o Papa Francisco, o Patriarca de Constantinopla Bartolomeu, o grande imã Halmat Tayeb e tantas outras lideranças que, por meio de sua resistência diária contra os grandes empreendimentos e os necroprojetos, tornam-se, em nosso tempo e para o futuro, testemunhas da esperança e construtores da casa comum, onde a ecologia integral seja o verdadeiro alicerce de uma economia a serviço da fraternidade e da amizade social. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.139 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Adis Pese, Anderley Oliveira, Felipe Gustavo e Bruno Elander. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.